Epístola de Judas, capítulo 1. Vamos abrir na epístola geral de Judas. Judas se apresenta como, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A palavra servo, em grego, é doulos, escravo de Jesus Cristo. Mas ele também se identifica como irmão de Tiago, o que nos leva a uma especulação muito interessante, e que tem boas chances de estar correta. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando Jesus atraía grandes multidões, havia os que se ofendiam por causa dele. Eles diziam: "Ei, nós sabemos quem ele é. Ele é filho de José, o carpinteiro. Os seus irmãos não estão ainda por aqui? Tiago, Simão e Judas?" Então, ele é chamado irmão de Tiago, o que também o torna meio-irmão de Jesus. No Evangelho de Marcos, Tiago e Judas também são chamados irmãos de Jesus. É uma falácia e uma invenção da Igreja Católica que Maria tenha permanecido virgem perpetuamente. A perpétua virgindade de Maria é apenas mais um dos benefícios acrescentados a ela. Isso não é bíblico. Na verdade, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Por isso, ele disse lá em Mateus 13, 57, "Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa." Uma vez, quando Jesus ministrava em Cafarnaum e as multidões o comprimiam, ele não conseguia descansar, pois ele era preocupado quase 24 horas por dia por causa das necessidades das pessoas. E então, sua mãe e irmãos foram resgatá-lo. Eles pensaram que Jesus estivesse enlouquecido, tanta pressão deve ter mexido com ele. E então Maria e os irmãos de Jesus foram resgatá-lo da multidão. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus irmãos creram nele. Tiago se tornou um dos líderes da igreja. Tiago, irmão de João, deixou a igreja no começo da sua história. Depois de Estevão, ele foi o segundo mártir da igreja. Herodes estendeu a mão contra a igreja e mandou decapitar Tiago. Quando ele viu que isso agradou os judeus, ele colocou Pedro na prisão com a intenção de executá-lo no dia seguinte. Mas naquela noite, quando Pedro dormia, um anjo o acordou e o libertou da prisão. Vocês conhecem a história. Então Tiago, irmão de João, foi decapitado bem no começo da história da igreja. Outro Tiago tornou-se um dos líderes da igreja primitiva e um dos seus porta-vozes. No capítulo 15 do livro de Atos, aparece a questão sobre o relacionamento de gentios, de líderes gentios em Cristo e a lei. Tiago fez a declaração final, que foi aceita pela igreja e a enviou à igreja gentia em Antioquia, encorajando-os na sua fé em Cristo e libertando-os da responsabilidade da obediência à lei mosaica. Então, a identidade de Judas se torna muito interessante. Um servo, escravo de Jesus Cristo, mas irmão de Tiago. Ele está escrevendo para os que, em primeiro lugar, são santificados por Deus. A palavra santificado quer dizer separado, para propósitos exclusivos. Agora, na construção do tabernáculo para o culto a Deus no Velho Testamento, eles fizeram instrumentos para serem usados na adoração. A taça, as mesas, os pratos e tudo mais, e esses objetos foram santificados. Isto é, eles foram separados para serem usados exclusivamente no culto a Deus e, portanto, não deveriam ser usados para coisas normais. Em outras palavras, se estivesse com sede, você não poderia usar uma das taças para beber nela. Elas foram separadas para o culto a Deus. Elas deveriam ser usadas exclusivamente no culto a Deus, e então diziam serem santificados a Deus. E então, quando nós entregamos totalmente as nossas vidas santificadas a Deus, o que isso quer dizer é que a sua vida foi separada para o uso de Deus. E, na verdade, você não deveria usá-la para os seus próprios propósitos. E assim, versículo 1 ao 3. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, a intenção de Judas, a intenção original ao escrever, era falar a respeito da salvação que eles tinham em comum. Mas quando ele se sentou para escrever sobre a salvação em comum, que era o que estava no seu coração, o Espírito Santo mudou o assunto e pressionou-o a escrever, encorajando-os a batalharem pela fé que lhes havia sido entregue. Então há algo interessante aqui. O Espírito Santo mudou o assunto sobre o qual Judas queria escrever. O Espírito Santo mudou o assunto e ele escreve a respeito da necessidade de permanecerem na fé e na verdade que eles haviam recebido. Porque, mais uma vez, enganadores e falsos profetas tinham se tornado um problema para a igreja. E então ele teve por necessidade ou sentiu-se pressionado a escrever e a exortá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E então, tais homens estavam na igreja. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje, há homens na igreja vestidos do manto do ministério que negam o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo. Eu fico horrorizado com o que alguns homens que se intitulam reverendos dizem sobre muitas questões e assuntos espirituais. Eu fiquei horrorizado quando alguns ministros processaram o presidente Reagan por declarar o ano da Bíblia, dizendo que era inconstitucional, que ele não tinha o direito de fazer isso. Pastores o processaram. Em vez de se alegrarem por um presidente mostrar ao povo a direção certa por orientar a nação, eles são o mesmo tipo que se infiltrou na igreja primitiva. Essa tem sido a maldição da igreja desde o princípio. Esses são os que fingem falar pelo Senhor, ou os que se passam por servos de Cristo, mas, na verdade, são plantados por Satanás para enfraquecer a fé das pessoas simples. Veja, Satanás descobriu que não poderia destruir a igreja com um ataque frontal. Então decidiu destruí-la por dentro, e então juntou-se à igreja. Na verdade, o perigo para a igreja hoje não está no comunismo ou em forças externas. O perigo para a igreja hoje está no fermento da corrupção dentro da igreja. Esse é o verdadeiro perigo. Este é o perigo que eu temo, a corrupção que vem de dentro. Não os ataques externos do inimigo. Esses tornam a igreja mais forte. Mas a igreja está enfraquecida por forças internas. Se você acha que eu sou mau, espere até descobrir o que Judas pensa deles. Ele disse, eles foram ordenados, já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Ah não, a graça de Deus vai cobrir. Não tem problema, nós temos a graça de Deus, nós recebemos o seu favor sem merecermos. Então, podemos fazer o que quisermos, podemos viver como quisermos. Não tem problema nenhum, Deus vai nos perdoar, a graça de Deus cobre tudo. Essas pessoas usam a graça de Deus como um manto para encobrir as suas vidas de lascívia, os seus desejos e seus padrões libertinos. Bom, mas a graça de Deus vai cobrir tudo. Pedro também nos advertiu sobre os que iriam distorcer as palavras de Paulo. Lemos em 2 Pedro 3,16: indoutos e inconstantes torcem as Escrituras para sua própria perdição, tornando a graça de Deus em lascívia. Paulo falou sobre eles em Romanos. Ele disse, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Ah, meu estilo de vida corrompido comprova a graça e o amor de Deus. Eu sou um bom exemplo para as pessoas de como Deus pode amar pessoas corruptas. Dessa forma, o meu estilo de vida depravado induz glória a Deus, porque as pessoas dizem: veja, Deus perdoa e Deus ama até alguém como ele. E eles continuam dizendo: como Deus pode me condenar quando, na verdade, a minha vida faz com que ele seja glorificado? E Paulo disse: a condenação desses é justa. Eles renunciam ao único Senhor Deus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 5: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto. É interessante como nós precisamos ser constantemente lembrados das coisas que já sabemos. Pedro disse: eu sei que vocês sabem disso, mas eu acho necessário escrever e levá-los a se recordarem constantemente. Sei que eu estou para deixar essa tenda, vou me mudar do meu corpo em breve. Agora vou lhes escrever para que, mesmo depois que eu partir, vocês possam se lembrar. Há certas coisas sobre as quais nós precisamos ser constantemente lembrados. E Judas disse praticamente a mesma coisa: quero lembrá-los dessas coisas que vocês já sabem. Versículo 5, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E então, Deus tirou os filhos de Israel do cativeiro lá no Egito. A intenção de Deus, o seu desejo, era levá-los à terra que ele havia prometido a Abraão. Ele queria levá-los a uma terra rica, que eles pudessem chamar de sua, para que a possuíssem. Eles não iriam mais ser escravos num país estranho. Eles passariam a ter sua própria terra. Eles iriam possuir sua própria terra, construir suas próprias casas, plantar suas próprias vinhas, comer do fruto do seu trabalho. A intenção de Deus era levá-los a uma terra irrigada, onde fluía leite e mel. Eles chegaram ao deserto, na fronteira com Cádiz Barneia, mas o povo perdeu a fé quando ouviram um relato desanimador que espias trouxeram. Há gigantes na terra. As cidades são enormes, com muros altos, nós não podemos ir, nós não conseguiremos tomá-las. E eles não creram que Deus manteria sua palavra e lhes entregaria a terra. A falta de fé e o fato de não terem entrado na terra os impediu de receber tudo o que Deus tinha para eles. Eles disseram a Moisés: por que você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Se tentarmos entrar na terra, eles matarão nossos filhos e seremos exterminados. E então Deus disse: Moisés, eu não vou permitir que eles entrem na terra. Eles vão peregrinar no deserto durante 40 anos até que morram. E seus filhos, os que eles temiam que fossem mortos, esses sim irão e possuirão a terra. A incredulidade os impediu de receber tudo o que Deus tinha para eles. Deus, em seu amor, queria abençoá-los. Ele queria levá-los à terra prometida. Deus, em seu amor, quer nos levar a uma gloriosa vida de comunhão e de relacionamento com ele. Jesus disse lá em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor quer nos levar a ter uma vida abundante, mas a incredulidade vai roubá-lo das coisas que Deus deseja fazer por você. É impressionante como a incredulidade pode privá-lo da obra e das bênçãos de Deus. O Velho Testamento traz a história do rei Jeorão, que reinou em Samaria. A cidade de Samaria estava cercada por Ben-Hadad e seu exército. Eles interromperam o fornecimento de alimentos. Eles cercaram a cidade e estavam matando o povo de fome, e quase conseguiram. Uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. As pessoas cozinhavam e comiam seus próprios filhos de tão desesperados que estavam. Quando o rei decretou que o culpado pelo problema era Eliseu, ele disse: eu quero a cabeça daquele sujeito. E então mandou que o procurassem e o decapitassem. Agora, Eliseu estava na sua casa com seus amigos, e ele tinha um dom de discernimento extremamente aguçado. E ele sabia o que estava acontecendo. Na verdade, quando Ben-Hadad estava tendo reuniões secretas de guerra com seus generais, Eliseu contava ao rei tudo o que Ben-Hadad planejava. Dessa forma, o rei estava pronto para cada ataque do inimigo contra eles, até que Ben-Hadad foi a um dos seus generais e disse: "Um de vocês é delator e eu pretendo descobrir quem é. Vocês sabem que é impossível que o rei saiba tudo o que nós estamos planejando, a não ser que um de vocês esteja contando." Então o general disse: "Não, todos nós somos leais ao senhor, mas tem um sujeito lá em Israel que sabe exatamente o que o senhor diz à sua esposa no seu quarto. Quer dizer, o senhor não pode nem mesmo conversar com a sua esposa sem que ele saiba o que o senhor diz." Ele tinha um dom de discernimento muito aguçado. Eliseu estava sentado com seus amigos e disse: "Veja o que o filho do homicida planeja fazer agora. Ele mandou um mensageiro para me tirar a cabeça. Será possível?" E ele disse: "Quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Não venha após ele o seu senhor?" E então, quando bateram na porta, eles abriram e prenderam o rapaz. E o rei Jeorão chegou com o ministro e disse: "Nós o pegamos. Você está afligindo Israel." E Eliseu disse: "Até parece. Foi você quem trouxe os problemas. Foi você quem deu início ao culto a Baal e fez com que o povo seguisse outros deuses. Por sua causa que surgiram os problemas." E ele falou: "Mas amanhã à porta de Samaria irão vender uma medida de farinha por 65 centavos. O homem em quem o rei se apoiava disse: "Ele é louco. Ainda que o senhor abra janelas no céu, tal coisa não pode acontecer." Ele não creu na promessa de Deus. E Eliseu lhe disse: "Amigo, verás com os teus olhos, porém disso não comerás." E naquela noite, Deus fez com que os sírios ouvissem um ruído que eles interpretaram como sendo carruagens do rei do Egito e fugiram, deixando o acampamento e todo o suprimento intacto. De manhã, abriram os portões para que o povo de Samaria, que estava morrendo de fome, lembram, que eles pudessem sair e saquear o que os sírios deixaram. E o rei disse: "Desça e fique no portão para manter a ordem ao sujeito que, na noite anterior, dissera: 'Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder?' E a quem o profeta havia respondido: 'Você verá e não comerá.' Mas as pessoas estavam tão famintas que o atropelaram e ele morreu. Ele viu, Deus proveu, mas ele não comeu." Esse é o preço da incredulidade. Mesmo quando Deus mantém sua palavra, os incrédulos não recebem. A incredulidade pode impedi-lo de receber o que Deus prometeu, o que Deus quer dar, as bênçãos de Deus. Um salmo diz que, por causa da incredulidade, os filhos de Israel voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o santo de Israel. A incredulidade impede a bênção. Agora, a nossa incredulidade vem de olharmos para nós mesmos em vez de olharmos para Deus. Eu olho para as circunstâncias e digo: "Ah, eu não vejo como isso pode acontecer. Eu não vejo como isso pode dar certo. Não pode ser. Eu já tentei de tudo. Não tem como." Eu dei um testemunho de incredulidade. Eu olhei para mim mesmo. Eu olhei para os meus recursos. Eu olhei para as minhas habilidades e concluí que não tem jeito. Mas, veja bem, foi porque eu olhei para mim em vez de olhar para Deus. A incredulidade sempre surge quando eu olho para a situação e para mim mesmo. A fé vem de olhar para Deus. Deixe de olhar para a situação. Abraão não considerava a sua própria idade de quase 100 anos, nem mesmo a falta de vida do ventre de Sara, que tinha cerca de 90 anos. Ele não vacilou diante das promessas de Deus com incredulidade. Sendo forte na fé, ele deu glória a Deus, crendo que Deus era capaz de fazer o que tinha prometido. E então os filhos de Israel são um primeiro exemplo dos que não receberam todas as bênçãos de Deus por causa da incredulidade. Segundo exemplo, versículo 6. e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. A Bíblia indica que talvez um terço dos anjos se rebelaram juntamente com Satanás contra a autoridade e o governo de Deus. O livro de Apocalipse conta que João viu o dragão que foi lançado na terra e viu que sua cauda levou com ele a terça parte das estrelas. E estrelas são comumente usadas nas Escrituras como uma referência aos anjos. Nós sabemos que alguns anjos não guardaram seu estado original ou principado. Eles estão mencionados aqui. Uma mistura de anjos com homens antes do dilúvio trouxe o dilúvio ao mundo. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram para si. E dessa união vieram os gigantes. Houve manipulação genética antes do dilúvio. Então, sem dúvida, esses são os anjos que não mantiveram seu estado original e que Deus mantém em escuridão e prisões eternas até o dia do juízo. Os anjos habitavam na presença do próprio Deus. Eles eram seus servos, mensageiros de Deus que executavam e realizavam a obra de Deus. Essas criaturas gloriosas são mais elevadas na ordem da criação do que o homem, não salvo. Eles serão menores do que nós quando estivermos no nosso estado redimido. No nosso estado glorificado, nós os julgaremos, mas no estado natural, Jesus foi feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte. Lemos isso em Hebreus 2:9. Os anjos não passam pela morte, e Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos porque passaria pela morte. E segundo o livro aos Hebreus, agora nós o vemos coroado de glória e honra. As criaturas de Deus que habitavam na presença e na glória de Deus não guardaram seu estado original, seu principado original, e agora são mantidas em escuridão e prisões eternas até o juízo no grande dia. Terceiro exemplo, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus mandou fogo e enxofre e destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades das campinas. As cidades que existiam naquele vale lindo, quente e bem irrigado foram destruídas. A terra tinha um clima tropical, excelente solo e produzia alimentos sem qualquer esforço. Quando as culturas primitivas se desenvolvem, a primeira coisa que o povo precisa fazer é produzir alimento suficiente para se manter vivo. Culturas primitivas usam ferramentas primitivas, e isso é o que você encontra em áreas que não houve desenvolvimento cultural. E assim, eles têm que trabalhar o dia todo para conseguir alimento. Quer dizer, isso é básico, porque você precisa ter o que comer. Agora, a cultura primitiva foi assim até que o abastecimento de alimentos cresceu à medida que as pessoas conseguiam produzir mais do que precisavam para o seu próprio consumo. O excedente da agricultura é necessário para o desenvolvimento de qualquer sociedade ou estrutura social numa comunidade. E então você tem uma pessoa ativamente engajada na produção do seu próprio alimento, e ela precisa fazer suas ferramentas. Ela tem que fazer enxadas, arar, e os seus esforços são direcionados para prover o sustento para si e sua família. Agora, a sociedade começa a evoluir, e então aparece alguém cuja habilidade é fazer arados. Ele começa a fazê-los porque, como os outros estão produzindo mais alimentos do que precisam para seu consumo próprio, eles podem trocar comida por arados. Ele é especialista em fazer arados. Agora ele passa o seu tempo fazendo arados e troca os arados por comida, porque estão produzindo mais do que precisam para viver. E é assim que a sociedade se desenvolve, através do excedente agrícola. Agora, eles conseguiram aumentar o excedente agrícola no vale do Rio Jordão, porque aquele lugar era muito rico e abundante, muito produtivo. Você não precisava trabalhar demais para produzir alimento para suas necessidades. Em Ezequiel, nós lemos que Sodoma teve fartura de pão e abundância de ociosidade. porque a região era muito produtiva. E então, na verdade, existia uma vantagem natural. Quer dizer, se você vive numa área como aquela, onde você não precisa trabalhar tão duro para prover o alimento que precisa, você pode desenvolver uma estrutura social proveitosa. Mas, ao invés disso, eles usaram a ociosidade para atender aos desejos da carne. A homossexualidade se tornou proeminente. Judas a chama de outra carne. Na verdade, foi homossexualidade o que se desenvolveu em Sodoma. Você pode chamar de sexo excêntrico, outra carne. Eles aproveitaram a ociosidade ocasionada pela abundância de pão e a usaram com propósitos corrompidos. Eles servem de exemplo, porque sofreram destruição pelo fogo e enxofre enviado por Deus, o fogo eterno, a vingança do fogo eterno. Versículos 8 e 9. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Agora, aqui nós temos uma informação interessante que a Bíblia não dá em nenhum outro lugar. Nós sabemos pelo Velho Testamento que o Senhor enterrou Moisés. Moisés deixou o acampamento e Deus o enterrou. Nunca encontraram sua sepultura, nunca encontraram o seu corpo. O Senhor o enterrou. Ele morreu em algum lugar de Moabe, no Monte Nebo, de onde ele pôde ver a terra que Deus prometeu sem poder ir até lá. O Senhor sepultou Moisés. Bem, sem dúvida, Miguel foi o instrumento que Deus usou para sepultá-lo. Deus disse: "Miguel, desça e enterre-o." Satanás o encontrou e disputou com ele a respeito do corpo de Moisés. Agora, Miguel não ousou pronunciar o juízo de maldição contra o diabo. Ele nem mesmo disse: "Ah, o seu lixo imundo, você não pode pegá-lo," ou algo assim. Ele não fez nenhuma acusação contra ele, apenas disse: "O Senhor te repreenda." Eu sou muito cauteloso com pessoas que sempre insultam o diabo. Eu, pessoalmente, posso dizer que não quero nenhum confronto com o diabo. Na verdade, eu quero sempre ter o Senhor entre mim e o diabo. Eu não quero nenhum confronto pessoal com ele. Eu quero o Senhor entre nós dois. Ao lidar com ele, eu quero fazê-lo através do Senhor. O Senhor te repreenda. Eu não diria: "Satanás, eu te repreendo." Quem sou eu para repreendê-lo? Ele diria: "Quem é você? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é você?" Mas o Senhor te repreenda. E é isso mesmo, com isso eu posso lidar, que o Senhor esteja entre ele e mim. Isso eu posso fazer. Até um dos maiores anjos no céu, Miguel, não fez acusações contra Satanás. Ele disse: "O Senhor te repreenda." Mas esses adormecidos, os falsos mestres que pervertiam a verdade dentro da verdade, falavam mal das dignidades. Eles falavam mal da liderança da igreja, dos apóstolos. Quantas vezes perseguiram Paulo? "Ah, ele não é apóstolo de verdade. Paulo é um renegado. Paulo é isso, Paulo é aquilo." Ele era ungido de Deus e realizava uma obra tão maravilhosa, mas os falsos mestres sempre tentam melhorar a sua influência, perseguindo pessoas que Deus esteja usando. Sabe, eles querem parecer o melhor que puderem para achar defeitos em alguém. E então as pessoas criticam o Billy Graham. "Ei, eu posso julgá-lo, sim. Se ele fizesse isso e aquilo outro, ele poderia ser bem mais sucedido." As pessoas fazem isso, elas querem provocar. E alguém falou essa frase e é muito verdadeira: "Você nunca será bem-sucedido falando mal dos outros." Mas mesmo assim, essa parece ser a filosofia de muitas pessoas. Elas tentam aumentar sua influência criticando os outros. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. E isso é verdade e loucura, mas algumas pessoas falaram mal da obra que Deus está fazendo aqui, mas elas não sabem nada sobre isso. Elas nunca estiveram aqui. E eu fico impressionado com alguns artigos que eu li em algumas revistas e jornais sobre as coisas que supostamente teriam acontecido aqui na Capela do Calvário. Na época do movimento hippie, uma pessoa de bastante autoridade disse que eu estava numa das casas em que os jovens subiam nus em árvores para ler a Bíblia fumando baseado. É uma loucura. Eles dizem mal do que não sabem. Nunca se deram o trabalho de averiguar. Versículos 10 e 11. E, naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Quando Coré foi a Moisés, ele disse: Você assumiu um encargo grande demais. Você colocou Arão, o seu irmão, na importante posição de ir diante do Senhor. Nós somos levitas, temos tanto direito quanto Arão. E Coré morreu quando o chão se abriu e os engoliu. Agora, o que Judas tem a dizer sobre falsos mestres e apóstolos, mestres apóstatas, é o seguinte, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Agora, a chuva, sem dúvida, era sempre bem-vinda naquela terra, que é uma região árida. Quando as nuvens se formam, você tem a promessa. Que maravilha, vamos ter alguma chuva. Elas anunciam grandes promessas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas não há solidez, não há chuva, são nuvens sem água. Elas vão embora com qualquer vento, são frutos que murcham antes da colheita, não chegam a amadurecer, não se desenvolvem plenamente. E eu tenho um pé de damasco que está podre demais. E eu prometo que vou cortá-lo. E mais uma vez, há promessas. Ah, é um botão. E na primavera ela dá flores, até mesmo produz alguns pequenos damascos, mas eles sempre caem e nunca crescem. Todo ano eu penso, ah, agora vai. Mas eu já disse à árvore, olha, se você me der um damasco, eu te deixo viver. E essa árvore tem que sumir, porque ela promete, mas nunca produz nada. O fruto murcha, seca. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Agora, o Gehenna é descrito como o lugar da morada eterna de Satanás e seus seguidores. Jesus descreveu o Gehenna como algo existente nas trevas exteriores. Os cientistas descobriram galáxias que estimam estar a cerca de 12 bilhões de anos-luz da Terra. No momento, eles acreditam que essa seja a extremidade do universo. Eles acreditam terem descoberto que a extremidade do universo está a cerca de 12 bilhões de anos-luz. Recentemente, levantaram recursos para um novo telescópio que irá sondar os céus. $70 milhões. E ele será montado no Havaí. Eles esperam capturar a luz de galáxias tão distantes que sua luz ainda não tenha alcançado a Terra. Agora, além da galáxia mais distante, digamos 12 bilhões de anos, se você continuasse além da galáxia por outros, digamos, 100 bilhões de anos de distância, aonde você iria chegar? Iria parecer que o espaço seria infinito, quer dizer, eu não consigo imaginar uma placa dizendo, este é o fim do universo. Então imagine ser capaz de viajar para além da galáxia mais distante, outros 100 bilhões de anos-luz mais à frente. Na verdade, não seriam anos-luz, porque a luz não chegaria tão longe assim. Você estaria em total escuridão. Você já esteve na escuridão total? Quer dizer, no escuro total? Nas cavernas do Oregon, quando você está lá embaixo nas cavernas, eles desligam a luz e dizem, agora vocês sabem o que é escuridão total. É tão escuro que você chega a sentir a escuridão. Você sente a escuridão total. Dizem que no Egito houve uma escuridão que eles conseguiam sentir. Na verdade, você consegue sentir a escuridão total. Quer dizer, é uma sensação impressionante de estar em total escuridão. E também é algo muito raro. Mas se você fosse bem distante no universo, você estaria em total escuridão. Que lugar apropriado para Deus colocar as pessoas que odeiam a luz? Jesus disse em João 3:20: "Eles não vêm para a luz porque odeiam a luz." As trevas exteriores, para os quais está eternamente reservada a escuridão das trevas. Isso é impressionante. Versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." Agora, essa referência à profecia de Enoque, que diz: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos", está no livro de Enoque, que é conhecido como um livro apócrifo. Um livro apócrifo é o livro cuja autoria é questionada e não foi aceito como parte do cânon das Escrituras. E há dúvidas quanto sua autenticidade ou quanto à inspiração. E esse seria o livro de Enoque, o livro apócrifo de Enoque. Agora, Judas, sem dúvida, sabia da afirmação de Enoque por alguma fonte, porque o livro de Enoque traz essa informação, mas o livro de Enoque que nós temos, o livro apócrifo de Enoque, não apareceu até o século II. Então, quem quer que tenha escrito o livro de Enoque poderia saber que Judas fez uma referência a ele, então a incluiu no livro de Enoque, para que parecesse ser um livro autêntico. Mas o livro de Enoque, o livro apócrifo, não surgiu até o século II. Sem dúvida, esse não foi um dos livros copiados pelos estudiosos hebreus que traduziram as escrituras para o grego, a Septuaginta, para que os judeus dos dias de Jesus pudessem entender as escrituras ou ler para si mesmos. Judas faz menção da profecia de Enoque, e então Enoque foi um profeta. Nós sabemos que ele foi um homem que andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Mas antes que Deus o levasse, Enoque deu testemunho que ele agradou a Deus. Mas, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Lemos isso em Hebreus 11:6. Então, Enoque foi arrebatado antes do seu tempo. Ele passou pelo arrebatamento milhares de anos antes de Cristo. Na verdade, ele foi arrebatado antes do dilúvio. Ele foi da sétima geração depois de Adão. E então Enoque testemunhou que o Senhor viria com milhares dos seus santos. Agora, quando Jesus vier, nós vamos voltar com ele. Nós lemos em Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, quando Jesus monta no cavalo branco para voltar à terra, nós lemos: "Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos." Que é a igreja voltando com Cristo em poder e glória para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E então Enoque profetizou isso: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos." Agora, a profecia de Isaías, no capítulo 61, sobre a vinda de Jesus Cristo, a que Jesus leu lá na sinagoga em Nazaré, diz: "Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus." Jesus não leu essa parte da profecia. Ele fechou o rolo de Isaías antes de chegar a essa parte, porque a sua primeira vinda não incluía o juízo. Isso iria acontecer na segunda vinda. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando ele fala sobre a sua segunda vinda, ele diz: "E quando o Filho do Homem vier, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas." Versículos 14 e 15. "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele." Realmente o dia do juízo está próximo. Versículo 16. "Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Esses são os típicos políticos. Eles admiram as pessoas por causa de interesses, a politicagem do homem. Versículos 17 e 18. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esta é provavelmente uma referência a Pedro. Na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículos 3 e 4, Pedro disse: nos últimos dias virão escarnecedores dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Continuando aqui em Judas, versículo 20, estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. A nossa fé deveria ser crescente. A nossa fé deveria estar crescendo. Quanto mais você anda com Deus, maior deveria ser a sua fé. Lemos em Romanos 10, 17, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Qual é a vantagem de vir aqui domingo à noite? A sua fé crescer, porque vocês aprendem sobre Deus. Essa é a vantagem. Porque vocês não estão fazendo nada além de estudar a palavra de Deus. Assim como nós a estudamos e a lemos, o que lemos será para sua vantagem e benefício, embora que eu possa dizer não chegue a causar nenhuma impressão. Ler e ouvir a palavra vai aumentar a sua fé, porque vocês vão começar a entender mais e mais sobre Deus, e quanto mais você entende, mais você confia e aprende a confiar nele, edificando a si mesmo na mais santa fé. Orando no Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que dirija sua oração, em alguns casos, gemendo no Espírito por causa das situações, ou em outros casos, se você tiver o dom, orando em língua estranha. Versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Isso que é importante, meus irmãos. Deus o ama e, por amá-lo, ele quer abençoá-lo também. Ele quer lhe conceder a sua bondade sobre a sua vida. Mas é possível que você saia do lugar da bênção de Deus. E assim como os filhos de Israel, que por causa da incredulidade não entraram na plenitude das bênçãos que Deus tinha para eles, da mesma forma, é possível que você possa se retirar da plenitude das bênçãos que Deus quer lhe dar por amor. E assim como os anjos que não guardaram o seu estado original, que se deixaram levar pelo orgulho, que se rebelaram contra Deus, você também, através de orgulho e rebelião contra Deus, pode deixar o lugar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus não fará por você as coisas que ele deseja fazer em seu amor por você. Então, assim como Sodoma e Gomorra, que usaram a sua ociosidade para realizar os seus próprios desejos, hoje você se entrega à ociosidade, à abundância de oportunidades para satisfazer os seus desejos. Se você usar o seu tempo ocioso para satisfazer a cobiça da sua carne, você vai perder o lugar do amor de Deus e das bênçãos de Deus. Isto é, Deus não poderá fazer nada por você. Isso não faz com que Deus diga, eu não o amo mais, veja como ele está vivendo. Não, não, de forma nenhuma, Deus ainda o ama, mas ele chora. Ele não pode fazer por você o que ele quer fazer, porque a sua vida é inconsistente com ele. Assim como Caim, se você permitir que o ódio encha o seu coração, Deus não poderá abençoá-lo. Como Balaão, se você permitir que a ganância encha o seu coração, Deus não vai poder te abençoar. Como Coré, se você permitir que a inveja domine a sua vida, Deus não poderá abençoá-lo. Ele não poderá fazer por você o que ele quer fazer. Permaneça no amor de Deus. Permaneça no lugar em que Deus possa fazer tudo o que ele quer fazer para você, por causa do seu infinito amor. Nós esperamos a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para termos a vida eterna. Nós aguardamos a sua volta a qualquer momento. Nós esperamos a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador e entendemos que isso poderia acontecer essa noite. Todas as coisas da esfera material que temos criado, construído, puf, vão tudo queimar. Então, meu irmão, a única coisa de valor que vocês irão possuir são as coisas espirituais. Todo o ganho material estará perdido. Alguns de vocês podem ser muito ricos materialmente, mas podem ser indigentes espirituais. Vocês serão ricos por alguns anos, mas serão pobres pela eternidade. Sim, vocês estarão no reino, mas de forma pobre. A Bíblia diz que devemos orar para termos uma ampla entrada no reino de Deus. Você diz, ah, eu achava que a salvação não era pelas obras. Claro que não é. Você não trabalha para receber presentes. A salvação é um presente, mas nós seremos julgados segundo as nossas obras e o nosso lugar na eternidade será determinado pelas nossas obras. Não a salvação, que é dom de Deus, mas no reino haverá cargos e hierarquias determinadas pela nossa fidelidade e mordomia de agora. Esperamos a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Há muitos anos, um homem veio até mim na igreja e disse, Chuck, eu quero que você tenha um carro novo. E eu ri. Eu disse, eu nunca comprei um carro novo. Há muita depreciação. Deixe que outro leve o prejuízo. E ele disse, eu tenho uma concessionária aqui em Orange County e eu quero que você vá até lá e escolha o carro que você quiser. Eu vou descontar a depreciação do preço. Ele disse, eu vou lhe dar o carro praticamente a preço de custo e você pode escolher todos os opcionais que quiser. Eu vou colocá-los para você. E então, eu fui à concessionária e escolhi o carro dos meus sonhos, com todos os opcionais que a General Motors oferecia, na cor que eu queria. E eles mandaram um pedido para Detroit, fizeram o carro, e um dia ele me ligou e disse, seu carro está aqui. E eu fui buscá-lo. Deixei meu carro velho e saí da concessionária dirigindo um carro novinho. Foi a primeira vez que eu tive um carro novo e o cheiro era todo meu. Ele pertencia a mim. Que cheiro bom de carro novo. Quando saí da concessionária, eu sabia que todos olhavam para mim. Estavam admirando o carro, sabe? Conforme eu dirigia pela rua, eu via as pessoas se virando para ver. Pelo menos, eu acho que viravam para olhar o carro pomposo. Foi muito bom dirigir aquele dia. A caminho de casa, eu louvei ao Senhor, adorei ao Senhor. O Senhor é tão bom. Puxa, isto é demais, Senhor. Eu te amo. O Senhor é tão bom para mim. Eu te amo, Senhor. E a minha esposa tinha dito, querido, você poderia comprar leite na volta? Então, eu passei no supermercado. Enquanto eu estava na loja, dirigindo o carrinho pelo supermercado, pegando as coisas que a minha esposa queria, eu louvava o Senhor. Eu sabia que, ao sair do carro no estacionamento, todos olhavam para Ele. Eu estava apaixonado por Ele. Ah, Senhor, o Senhor é tão bom. Eu o amo tanto. Meu Senhor, como isso é glorioso. E eu fui para o caixa, paguei e fui de volta para o carro. E ali, bem ali, na porta do motorista, alguém, um pateta negligente, sem consideração, abriu a porta sem cuidado e deixou um amassado. Eu ainda não tinha nem chegado em casa. E eu fiquei louco. Rapidamente eu tentei ver se havia uma amostra da tinta, dando uma de detetive, para ver se eu conseguia descobrir a cor do carro. Talvez ele ainda estivesse no estacionamento e eu pudesse esmurrar alguém. E eu fiquei irritado. No caminho para casa, eu estava inconsolável. E eu pensava, que gente desonesta, que mundo desonesto. Eu odeio, odeio isso, odeio gente. Gente sem consideração. E você tem sorte de eu não ser Deus, porque eu teria mandado metade das pessoas para o inferno num piscar de olhos. E eu levei as compras para casa. E o meu filho Chuck Jr. estava lá. E ele disse, pai, você foi pegar o carro novo? Eu disse, sim. E ele falou, eu quero vê-lo. E eu disse, claro. Então nós saímos. O carro era um conversível. E ele abriu e fechou a capota, apertou todos os botões, janelas, assentos, fez de tudo. E então, quando ele se afastou um pouquinho para trás, para ver o carro, ele disse, pai, o que é aquilo? E eu disse, você acredita que, enquanto eu estava no supermercado, alguém estúpido, negligente, desprezível, e eu comecei a minha lenga-lenga novamente, e o meu filho disse, ei, pai, tudo isso vai queimar um dia. E eu respondi, obrigado, filho, porque eu precisava disso. Porque, na verdade, eu tinha perdido a perspectiva. O brilho do carro novo, o luxo e tudo mais me fez perder a perspectiva. Eu esqueci que tudo isso vai queimar. Ei, aquele carro realmente queimou. Eu acho que foi na rodovia. Eu recebi algo do departamento de trânsito outro dia perguntando se eu sabia sobre aquele carro. E eu disse, eu vendi o carro há muitos anos. Bom, ele foi abandonado na rodovia porque o motor explodiu, acho, alguma coisa assim. Na verdade, tudo vai queimar. Quando eu voltava para casa, de certa forma, eu podia ouvir o Senhor me dizer: para onde foi toda a alegria, glória, bênçãos e amor sobre as quais você falava agora há pouco? Tudo desapareceu por causa de um pequeno amassado. E eu fui de: ah, Senhor, o Senhor é tão bom, eu o amo tanto, para: Deus, eu odeio as pessoas. Tudo isso por causa de um amassadinho. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar pela volta do Senhor mantém a sua perspectiva. Tudo é material, tudo vai queimar. Sabendo que tudo isso, o púlpito, o microfone, o som, a televisão, os prédios, sabendo que todas essas coisas vão desaparecer, que tipo de pessoas vocês serão? Espirituais. Versículos 22 e 23. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Você não pode testemunhar a todos da mesma maneira. Quer dizer, dar um testemunho padrão ou um testemunho enlatado. As pessoas são diferentes. As pessoas têm temperamentos diferentes. As pessoas têm temperamentos diferentes. Na verdade, alguns de vocês têm que levar um susto. Outros são atraídos pelo amor. Alguns com compaixão, usando de discernimento, outro por medo, tirando-os do fogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que ser guiados pelo Espírito quando lidamos com as pessoas, odiando até mesmo a túnica manchada pela carne, mas tirando-os do fogo, mas odiando a túnica manchada pela carne. No final da epístola, há uma bênção, uma linda bênção, uma bênção que é bastante usada na igreja. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E é exatamente assim que o Senhor vai me apresentar, graças a Deus, irrepreensível perante a sua glória. É assim que Ele vai apresentá-los. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo disse isso em Romanos 8, versículo 1. Jesus levou os pecados do mundo. Jesus morreu por todo o pecado que você já cometeu ou vai um dia cometer. Todos foram cobertos pelo sangue. Agora, nós não usamos a graça de Deus como um manto para encobrir a lascívia. Aquele que pratica o mal, na verdade, não conhece a Deus, mas graças a Deus pelos que acreditam e confiam em Jesus Cristo e procuram andar nele. Nós podemos tropeçar, podemos cair, mas Ele vai nos apresentar irrepreensíveis ao Pai. Versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Quando o Cordeiro tomar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono em glória, os anjos vão declarar: digno é o Cordeiro de receber domínio e glória e força e poder. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. E na semana que vem, nós vamos começar o emocionante livro de Apocalipse. Nós vamos fazer um apanhado geral do livro. Agora, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Pratiquem esses mandamentos. Eles são basicamente andar na verdade, e a verdade é amarmos uns aos outros. Então que o amor de Deus, pela fé, habite ricamente nos seus corações. Que vocês andem em amor, cresçam em amor, cresçam no conhecimento e no entendimento do amor de Deus por vocês. Que vocês estejam no amor de Deus, para que nesta semana Deus possa fazer todas as coisas maravilhosas que Ele quer fazer por vocês, simplesmente porque Ele os ama demais. Que vocês possam experimentar o toque do amor de Deus de uma maneira nova e especial. Em nome de Jesus.